O projeto de extensão Vozes da História, contar, ouvir, refletir, está de volta. Nessa nova temporada, continuaremos a apresentar a história do antigo Arraial do Tijuco, com a segunda temporada do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas.
Considerado o mais complexo entre todos os instrumentos musicais, o órgão é também o instrumento de teclado mais antigo, cujas descrições, realizadas por engenheiros greco-romanos, remontam ao século III a.C. Através de um sistema de tubos de madeira e metal, acionado pelo dedilhar do teclado, o órgão produz uma variedade de sons que ecoam nas igrejas, teatros, salas de concerto e escolas de música. Apesar de presente em todos esses ambientes, ele adquiriu uma índole sacra. Um dos motivos é que, ao se acionar uma tecla, uma nota pode soar ininterruptamente, sendo interpretada por algumas religiões como símbolo do imutável e do divino. A organista Elisa Freixo disse que órgãos são vozes do passado e que algumas chegam aos dias de hoje quase intactas, e acrescenta que esse é o caso do órgão da Igreja de Nossa Senhora do Carmo de Diamantina. Em silêncio por 70 anos, hoje sua voz preenche todo o espaço da igreja com seu amplo colorido sonoro, planejado para falar aos fiéis há mais de 200 anos. Olá, ouvintes! Eu sou Rogério Arruda, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e coordenador do projeto de extensão Vozes da História, que produz esse podcast. Nossa equipe é formada por professores da universidade e por estudantes voluntários do curso de História. Dedicado ao órgão histórico da Igreja Nossa Senhora do Carmo de Diamantina, o episódio de hoje foi produzido pela Anabelle Cristine, Ellison Cordeiro e pelo Adivaldo Cardoso Filho, que nos contará como foi o processo de restauração desse instrumento musical tão importante para o patrimônio cultural brasileiro.
Olá, pessoal! No nosso episódio de hoje, vamos tratar de um bem de valor incalculável para o patrimônio histórico e artístico de Diamantina, assim como um instrumento importantíssimo para a história da música religiosa brasileira, particularmente no século XVIII. Vamos falar do órgão histórico Almeida e Silva Lobo de Mesquita, ou como é mais conhecido, o órgão da Igreja de Nossa Senhora do Carmo de Diamantina. Apesar de tamanha importância, esse instrumento musical permaneceu silenciado por cerca de 70 anos. Aqui, chamamos a atenção para a pessoa do fotógrafo Assis Horta, que você conheceu em nosso episódio anterior, o quinto dessa temporada. O Assis Horta foi funcionário do antigo SPAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e um apaixonado pelo instrumento de que estamos falando. Durante muito tempo, lutou para conseguir recursos financeiros para a realização do concerto do órgão. Conseguiu, inclusive, recursos que permitiram a vinda à Diamantina de um organista uruguaio para fazer o orçamento da reforma. Porém, não foi possível realizar esse trabalho pelos altos custos envolvidos. Mas qual é, enfim, a importância histórica desse instrumento musical? Por que foi tão importante para a cidade que ele fosse restaurado? Para entender essas questões é que vamos conversar hoje. Precisamos inicialmente entender o papel social e religioso que os órgãos exerceram no antigo Arraial do Tijuco, como herança cultural não apenas de Portugal, mas de toda a Península Ibérica. A partir de agora, todas as músicas que você ouvirá ao fundo de nossa narração foram executadas no restaurado órgão Almeida e Silva Lobo de Mesquita. A música religiosa e a ópera constituíram os principais elementos catalisadores da produção artística de Portugal ao longo do século XVIII, e a promoção destes gêneros musicais, bem como seu desenvolvimento, tem estreita relação com as diferentes estratégias de afirmação do poder monárquico português. Por exemplo, a Capela Real era uma instituição religiosa sob o domínio direto do próprio rei, alcançando grande destaque no reinado de Dom João V, de 1706 a 1750, chegando a possuir, no ano de 1747, um coro composto de 71 cantores, 4 organistas e um compositor italiano. Dom José I, que sucedeu a seu pai Dom João V, era um aficionado pela ópera, conferindo mais prestígio a esse gênero, mas sem abandonar a importância da música religiosa. Com isso, a sociedade portuguesa, especialmente a corte em Lisboa, vivenciava uma série de festividades que assumiam muitas vezes o caráter de uma curiosa mistura entre o sagrado e o profano. Abrimos aqui um parêntese para esclarecer que tratamos como profano aquela prática social que não está ligada à liturgia da igreja, não necessariamente algo que seja contrário à religião ou à religiosidade. Você, ouvinte, compreenderá melhor essa diferenciação no 8º e último episódio dessa temporada, que tratará exatamente sobre o sagrado e o profano nas festas religiosas do Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos em Diamantina. Como você pode perceber, ouvinte, a Capela Real tinha 4 organistas. Isso nos diz muito da importância desse instrumento nestas festividades promovidas pela corte. Podemos afirmar, com apoio nos estudos de especialistas do tema, que a música de órgão se tornou uma constante na cultura portuguesa do período e que, pela mesma influência real, se tornou uma presença constante na América portuguesa. Marco Aurélio Brescia, pianista, organista e organólogo ítalo-brasileiro, analisando vasta documentação histórica sobre a vinda dos órgãos para o Brasil, afirma que os reis Dom João V e Dom José I foram os responsáveis diretos pela remessa de órgãos para o Brasil, especialmente atendendo a inúmeras solicitações de representantes da Igreja Católica no território da antiga colônia lusitana das Américas. Referindo-se à atuação desses monarcas, Brescia fala em mecenato religioso, já que procuraram dotar as igrejas e conventos dos necessários ornamentos para a realização do culto divino. A este provimento real deve-se acrescentar a ativa participação das ordens religiosas e seculares, bem como as irmandades, as chamadas ordens terceiras, na importação desses instrumentos diretamente da metrópole. Já falamos em outros episódios que a exploração do ouro e do diamante nas Minas Gerais do século XVIII permitiu a formação de uma sociedade plenamente urbana, atraindo cada vez mais imigrantes em busca das riquezas minerais aqui encontradas. Esse cenário favoreceu o surgimento de uma sociedade culta e informada a respeito do que se passava no campo das artes no continente europeu, refletindo também na música que se começou a produzir por aqui, produzir inclusive os próprios instrumentos musicais. Foi assim que se desenvolveu a arte da organaria entre nós. O já citado Marco Brescia, que você ainda ouvirá nesse episódio, nos conta que o pernambucano Agostinho Rodrigues Leite foi o organeiro mais proeminente de toda a América Portuguesa, tendo construído vários órgãos importantes em seu ateliê na cidade de Recife. Infelizmente, nenhum desses instrumentos foi conservado até a atualidade, senão apenas a caixa do antigo órgão do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Felizmente, esse caso de desaparecimento de tão importante bem histórico não foi o do órgão da Igreja de Nossa Senhora do Carmo de Diamantina, apesar de seu silenciamento por cerca de 7 décadas. Nada se conhece de concreto sobre a origem e formação no campo da organaria do padre Manuel de Almeida e Silva. Sabe-se apenas que ele é citado na Vila do Príncipe, atual cidade do Cerro, a partir de 1760, e que se estabeleceu no Arraial do Tijuco no último quartel do século XVIII. Na Terra dos Diamantes, trabalhou como construtor do órgão da antiga matriz de Santo Antônio durante os anos de 1782 e 1784. assim como do órgão da Igreja do Carmo, no período entre 1782 e 1787, o instrumento personagem principal desta nossa história. Além de ser o único órgão do século XVIII inteiramente construído na América Portuguesa e ainda em atividade, o órgão da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo é de grande importância histórica musical, porque foi produzido utilizando-se de materiais locais e empregando uma técnica muito particular, desenvolvida pelo próprio padre Almeida e Silva. A professora Maria Cláudia Magnani, cujos estudos também têm nos orientado nas pesquisas para a elaboração deste episódio, traz uma perfeita definição dos elementos estéticos e artísticos de construção deste instrumento.
Apesar de a parte instrumental do órgão do Carmo em Diamantino ter sido construída de forma bastante peculiar, a caixa do instrumento, especialmente no que se refere à sua fachada principal, foi estruturada de acordo com as regras clássicas da arte. Corresponde a uma tipologia bastante comum no norte de Portugal, no último quartel do século XVIII, conforme nos informa Brecha. Para além desta influência portuguesa, pode-se notar ainda uma originalidade no desenho da talha, isto é, a presença de uma sanefa de perfil sinuoso própria do rococó mineiro, sem modelos exemplares portugueses. A fachada posterior está alinhada à balaustrada do coro, centralizada na tribuna, e a fachada anterior é concebida como funcional e não para ser vista.
A partir do término de sua construção em 1787, a execução do órgão esteve aos cuidados do compositor José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, personagem de um de nossos episódios anteriores, a que convidamos a ouvir para quem ainda não o fez. Sem dúvida, grandes obras deste destacado compositor da música religiosa nas Minas Gerais setecentistas nasceram da conjunção de sua mente brilhante com o teclado deste instrumento. Em entrevista para o programa Harmonia da Rede Minas, que aqui reproduzimos, Marco Aurélio Brescia nos dá a verdadeira dimensão da importância histórica desse instrumento musical.
O órgão histórico Almeida e Silva Lobo de Mesquita, da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Diamantina, é o mais antigo instrumento, o mais antigo órgão integralmente construído no Brasil que se conserva. O órgão foi construído pelo padre organeiro autodidata Manuel de Almeida e Silva entre 1782 e 1787, e o órgão esteve a serviço de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, um dos maiores expoentes da música colonial ibero-americana, e foi contratado como organista oficialmente pela Ordem Terceira entre 1789 e esteve a serviço da Ordem até 1794, embora ele já prestasse serviços para a Ordem antes desse termo de contratação, o que é muito interessante porque nos suscita a hipótese de que Lobo de Mesquita tenha trabalhado junto com o padre organeiro na concepção do instrumento, que vem a ser também o único órgão que serviu ao Lobo de Mesquita atualmente conservado, o que faz dele uma fonte inestimável de subsídios para a interpretação historicamente informada da obra desse grande compositor luso-brasileiro. É um instrumento integralmente construído aqui com os materiais disponíveis na região. Nós sabemos que o Distrito Diamantino, quando é criado por Dom José I, estava diretamente sob a tutela de Lisboa e tinha um regime muito controlado de entradas e saídas, tanto de pessoas como de materiais. Portanto, o padre teve que improvisar várias coisas porque ele não dispunha de uma quantidade muito substancial de material, como acontecia, por exemplo, nas cidades portuárias. Ele é todo feito no cedro aqui do Planalto Diamantino, da região. Ele parece que dispunha de muito pouca quantidade de metal, principalmente estanho, comprava chumbo da Ordem do Bonfim dos militares e ele conseguiu fazer um instrumento muito refinado mesmo, tendo sim em conta o panorama no qual ele se encontrava, com muito pouco. Enfim, eu acho que é um homem extremamente engenhoso que fez muito com muito pouco. E também, claro, é um órgão que não segue o cânone. Portanto, ele tem uma influência ibérica, preponderante, embora não seja em absoluto um órgão ibérico clássico, e também tem uma certa influência da organaria italiana.
Brescia ainda acrescenta que o órgão do Carmo tem uma característica muito peculiar, que é seu aspecto vocal, ou seja, de servir como acompanhamento para as músicas corais, além de dispor de recursos técnicos que permitem sua utilização também em conjuntos instrumentais com possibilidades de improvisação pelo organista. Marco Brescia comenta que essa peculiaridade do órgão talvez seja uma influência do próprio Lobo de Mesquita no trabalho do padre organeiro Manuel de Almeida e Silva. Por essa razão, bem como pelo fato de grande parte da obra do compositor ter sido produzida neste instrumento, como dissemos anteriormente, é que hoje o órgão do Carmo leva o nome de órgão histórico Almeida e Silva Lobo de Mesquita. Em 1798, no entanto, Lobo de Mesquita transferiu-se para Vila Rica, atual Ouro Preto, e o órgão passou às mãos dos organistas locais, sendo que a primeira a suceder o grande compositor foi uma mulher, Ana Maria dos Mártires. Nos serviços religiosos da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Diamantina, o instrumento permaneceu em pleno uso durante todo o século XIX e início do XX. Contudo, depois de mais de um século de uso, necessitou de reparos mais especializados que não puderam ser devidamente providos pela Irmandade, fazendo com que fosse desativado e permanecendo em silêncio por cerca de 70 anos, mas sempre vivo na memória afetiva dos diamantinenses. Durante todo o período em que o órgão permaneceu silenciado, a população local sempre manteve vivo o desejo de vê-lo plenamente em funcionamento. Exemplo disso foi o empenho do fotógrafo Assis Horta, que mencionamos no início deste episódio. E em 2004, num processo que durou 10 anos, a restauração deste valioso instrumento foi iniciada. Marco Brescia, coordenador técnico do projeto de restauro, é quem melhor descreve e destaca a importância dessa empreitada.
Toda a parte histórica teve que ser restaurada aqui no Brasil. Isso consumiu, para se fazer uma ideia da complexidade desse processo, 1.200 horas de trabalho de uma equipe de 6 organeiros em Diamantina, vindos da Espanha. Portanto, isso tem uma logística muito, muito complexa. E o curioso é que há uma lista de pessoas que doaram dinheiro para a construção do órgão, dentre as quais o padre Rolim e a própria Chica da Silva. E quase 230 anos depois, o órgão foi restaurado dentro da casa da Chica da Silva, que é a atual sede do IFRAM Restauro, que buscou restabelecer o plano sonoro original de 1787. E a equipe, que eu tive a honra de coordenar, procedeu a um trabalho de arqueologia do órgão, quer dizer, a identificação de todas as inscrições originais do padre Almeida e Silva, que mapeou o instrumento inteiro, ele numerou todos os tubos, ele nomeou todos os registros, e através disso ele nos deixou todas as pistas para que nós voltássemos, remontássemos o quebra-cabeça e redescobríssemos o órgão que foi de Lobo de Mesquita. E é exatamente isso que a gente tem aqui hoje.
Além desse valiosíssimo trabalho de arqueologia musical, é importante deixarmos registrado que a Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo soube preservar muito bem o seu órgão, já que grande parte do instrumento permaneceu conservada, possibilitando a sua plena restauração. Atualmente soando como no século XVIII, o órgão tem proporcionado à população e aos turistas uma série de concertos e eventos litúrgicos que nos permitem apreciar a riquíssima e singular sonoridade desse instrumento. Hoje, podemos ouvi-lo assim como soava aos ouvidos de Chica da Silva, por exemplo. Para saber mais sobre esse assunto, conversamos com Evandro Arcanjo, atual organista do órgão histórico Almeida e Silva Lobo de Mesquita. Evandro, na sua opinião, qual a importância do órgão da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Diamantina para a história da música, tanto no contexto local quanto nacional?
O órgão do Carmo é fruto de uma engenhosidade incrível desenvolvida pelo padre Manuel de Almeida e Silva aqui no antigo Arraial do Tejuco na segunda metade do século XVIII, mais precisamente a partir de 1782, quando ele inicia a construção de dois órgãos na cidade, um na antiga Sé e esse que podemos ouvir hoje na Igreja do Carmo. E para além das questões técnicas e mecânicas do instrumento, ou de questões musicais como repertório e interpretação artística, o órgão do Carmo é um símbolo que reflete a união de fé, religiosidade e ciência, aliados às tecnologias do talho na madeira e da fundição das ligas metálicas dos tubos. Como a antiga Sé foi demolida em 1930, levando consigo o que havia sobrado do antigo órgão, o órgão do Carmo passa a ser o único exemplar de manufatura local e a cargo do padre Almeida e Silva, que se preservou. Sua inauguração aconteceu em 1787, tendo como primeiro organista o compositor Lobo de Mesquita, que tocou nesse instrumento desde a sua inauguração até 1796, quando parte para atuar como organista das Ordens Terceiras do Carmo de Vila Rica, atual Ouro Preto, e de lá foi para o Rio de Janeiro, onde falece em 1805.
Poderia descrever as características técnicas e artísticas desse órgão que lhe conferem relevância de valor histórico? Há alguma particularidade em relação a outros órgãos do Brasil?
Um órgão de tubos em si já é um instrumento bastante complexo do ponto de vista de sua construção, envolvendo saberes exatos como química, física, marcenaria, além de áreas humanas como história, filosofia, teologia e metafísica. O órgão do Carmo de Diamantina é cheio de peculiaridades que nos conectam com essas diversas áreas do conhecimento, não sendo suficientes apenas os conhecimentos musicais para lidar com o cotidiano desse instrumento. Para citar algumas dessas características, podemos começar pela relação entre o teclado e os tubos, que talvez seja onde mora a particularidade mais aparente do órgão de Diamantina. Se acionamos apenas os registros do lado direito da consola, acionaremos o ar para as notas Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. E se eu quiser usar as outras notas, tenho que acionar o mesmo registro do lado esquerdo. Se eu aciono apenas o registro esquerdo e libero a passagem do ar para as notas Dó sustenido, Ré sustenido, Fá, Sol, Lá e Si. Em outros órgãos do mesmo período, como os de Tiradentes e Mariana, é possível conseguir sons diferentes no mesmo teclado acionando registros diferentes nas alavancas esquerda e direita. Outra característica do órgão de Diamantina está na confecção da liga metálica dos tubos, que é na proporção de 30% de estanho e 70% de chumbo, enquanto deveria ser o oposto, 70% de estanho e 30% de chumbo. Isto se deu porque o padre organeiro tinha mais facilidade de acesso ao chumbo do que ao estanho. Ele comprava chumbo na mão dos militares do Bonfim e tinha mais dificuldade em conseguir o estanho. Essa característica interfere diretamente no timbre do instrumento e na preservação dos tubos. Por ser o chumbo um metal muito pesado e muito maleável, e as paredes dos tubos serem bastante finas, os tubos têm que se manter exatamente na vertical, ou poderiam tombar sobre os próprios pés, entortando e deixando de soar. O órgão de Diamantina tem 549 tubos, divididos entre os de metal e os de madeira, que são feitos de cedro. Um teclado com 61 teclas que formam as 5 oitavas que vão do Fá 0 ao Fá 5. Possui 9 registros, que são tipos diferentes de sons, e 2 foles que bombeiam o ar para os tubos. Todo o instrumento é de funcionamento mecânico, ou seja, funciona como no século XVIII, sem necessidade de energia elétrica. Toda essa engenhosidade se manteve preservada após o restauro concluído em 2014 a cargo do mestre organeiro Frederic Desmottes, coordenado pelo organista Marco Brescia e com o patrocínio do BNDES. Esse instrumento é atualmente o órgão mais antigo construído no Brasil que ainda se preserva, tendo a ele vinculado não somente o nome de seu construtor, o padre Manuel de Almeida e Silva, mas também o nome do compositor José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, um ícone do chamado período barroco mineiro. E como o instrumento possui 90% de seu material sonoro original, podemos dizer que ouvir o órgão do Carmo de Diamantina é como viajar ao século XVIII, sem fechar as portas para as ousadas possibilidades sonoras que o instrumento nos possibilita ainda hoje.
Como você, Evandro, se sente na condição de organista da Igreja do Carmo? Como você lida com a ideia de ser, hoje, um instrumentista sucessor de Lobo de Mesquita, o principal executor deste instrumento em Diamantina?
Essa sucessão é algo que me dá muito orgulho, além de uma responsabilidade enorme, não só para poder tocá-lo da maneira mais correta, como para mantê-lo em pleno funcionamento e integrado na vida religiosa e cultural da cidade. Esse destino me faz refletir sempre sobre meu encantamento por esse instrumento, desde que eu era criança, com 7 ou 8 anos de idade, quando me lembro de tê-lo visto pela primeira vez, antes mesmo de saber o que era aquilo ou quem era Lobo de Mesquita. Foi num dia depois da procissão da Sexta-feira Santa, quando todos entravam para venerar o Calvário e eu acabei olhando para o coro da igreja. Dali em diante, todas as vezes que entrei na igreja, eu ficava tentando imaginar o som que tinha aquilo, o que era aquilo, e realmente tive medo de morrer sem saber. Afinal de contas, ele não era ouvido desde 1940. Depois, por uma série de episódios na minha vida, eu acabei indo estudar em Berlim, em 2011. E lá tive a oportunidade de começar meus estudos de órgão na paróquia onde eu morava, com o organista Michael Streckenbach. E não só me dava aulas semanais, como me entregou a chave da igreja para eu poder estudar. Quando eu voltei para o Brasil, em 2012, e decidi morar em Diamantina, continuei viajando regularmente para frequentar cursos de órgão no Brasil e fora. E quando o restauro terminou, eu era o único na cidade com curso específico de órgão. A partir de então, me vi no lugar e na hora certa. Assumi minha tarefa com o calendário religioso do Carmo, e, passando essa primeira fase de experiência, criei a série de concertos regulares ao órgão histórico Almeida e Silva Lobo de Mesquita, que desde 2015 se integrou ao calendário musical da cidade, proporcionando a milhares de pessoas uma verdadeira viagem no tempo, e com isso uma imersão na nossa tradição artística e também na nossa história.
Evandro, conte-nos sobre sua trajetória na música até se tornar o organista do Carmo de Diamantina.
Minha trajetória na música começou em 1997, na banda Mirim, quando eu tinha 14 anos de idade. Lá eu tive toda a base teórica e prática, e aprendi a tocar clarinete e flauta. A banda tinha um calendário de eventos bastante cheio, e sempre tocávamos concertos nas igrejas da cidade, especialmente na Igreja São Francisco e na Igreja do Carmo, onde a gente ficava imaginando que sons teria aquele órgão. Com a banda viajamos muito, tocamos em muitos tipos de eventos, representamos o Brasil no Festival de Orquestras Jovens em Brive-la-Gaillarde, na França, no ano 2000. Teve um período que eu cheguei a estudar também no Conservatório Lobo de Mesquita, em paralelo à banda, e fiz aulas de violino, teclado, piano, coral, flauta, e fiz parte do grupo de seresta também. Quando completei 18 anos e tive que sair da banda Mirim, comecei a dar aulas de flauta na Arte Miúda, e colaborava com o projeto Memória, tocando e escrevendo partituras de serestas tradicionais de Diamantina. Com eles, entrei pela primeira vez num estúdio de gravação para gravar a música da nossa cidade. Em 2003, fui aprovado para o curso de flauta na UFMG. Em Belo Horizonte, minha vida musical foi se desenvolvendo entre o mundo erudito e o popular. Toquei em orquestras como a Sinfônica de Minas Gerais, Sinfônica da UFMG, Orquestra Ouro Preto, Sinfônica de Ribeirão Preto, em São Paulo, Banda Sinfônica de Betim e em recitais de músicas de câmara. Fui duas vezes vencedor do concurso Jovem Músico BDMG e membro do grupo de choro Piolho de Cobra, com quem toquei durante 12 anos até minha ida para Berlim. Lá eu tive aula formal de alemão, cantava em coral, estudava órgão e segui tocando concertos e ajudando a fortalecer as rodas de choro por lá. Quando voltei para Diamantina, eu era o único músico da cidade com um curso de órgão de tubos, e continuei me aperfeiçoando em cursos de órgão e aulas regulares com a professora Josineia Godinho em Mariana. Em torno do restauro desse instrumento tão importante para a nossa história e nossa música, nasceu também o Festival de Música Histórica de Diamantina, trazendo para a cidade grandes artistas e professores desse instrumento. E nesse ano de 2021, graças aos recursos da Lei Aldir Blanc estadual, conseguimos realizar a terceira edição desse festival e, com isso, realizar a manutenção do instrumento e a produção de um concerto que integrou uma extensa programação que está toda disponível no YouTube do Festival Música Histórica Diamantina. O contato com esse instrumento me ensina como lidar com ele, como cuidar dele, e cada detalhe me faz voltar àquele encantamento da infância. Renova meu propósito, me abre os olhos para os desafios e me enche de novos sonhos possíveis, que espero ter saúde e proteção para realizar. E quando me lembro de toda essa história e o quanto ela representa para mim, imagino os músicos que, assim como eu, um dia viram, ouviram, sonharam e puderam tocar esse instrumento. Lobo de Mesquita foi o primeiro. Tocou, compôs, inaugurou. Ana Maria dos Mártires, a segunda, por sua vez, só pôde tocar depois de uma autorização especial do Papa da época. Dizem que ela era cega e que tocava em troco das anuidades da Ordem do Carmo. Depois deles dois, quem mais? Essa é uma das várias perguntas que ainda pretendo responder e que me motivam a pesquisar. E espero que cada nova descoberta possa ser compartilhada e ajude a ilustrar um pouquinho dessa nossa fascinante história.
Como podemos perceber, ouvintes, a importância fundamental do órgão histórico Almeida e Silva Lobo de Mesquita reside na sua singularidade, pois é o órgão mais antigo e totalmente construído no Brasil ainda em funcionamento. Para finalizar este episódio, gostaríamos de reafirmar que proteger o patrimônio artístico brasileiro não se resume em apenas valorizar o passado que um ou outro objeto histórico representa. Significa considerar esse patrimônio como expressão da diversidade cultural brasileira, ter em vista sua importância no presente e seu potencial no futuro da população local.
Neste episódio, contamos o processo de restauração do órgão da Igreja do Carmo de Diamantina. Falamos sobre os seus significados para a música e para o patrimônio cultural brasileiro. Fizemos isso por se tratar de um assunto da história de Diamantina e também para nos juntarmos às iniciativas que divulgam a importância desse objeto musical que hoje está em pleno funcionamento devido ao empenho e dedicação de muitas pessoas. Agradeço ao Adivaldo pela narração do episódio e a Marcela Bertelli, diretora da Lira Cultural e coordenadora do Festival de Música Histórica de Diamantina, pela autorização da reprodução das músicas executadas nas edições do evento de 2015 e 2021 e que compõem a nossa trilha sonora. É com muito carinho que também agradecemos aos organistas Marco Brescia, Javier Artigas, Josineia Godinho e ao grupo Fávola Dargo, que executaram as músicas no órgão, que foi a estrela do nosso episódio. Agradecemos ainda aos organistas Evandro Arcanjo, que nos concedeu uma entrevista especial, e ao Marco Brescia, cuja participação também se deu pela reprodução de trechos de uma entrevista concedida ao programa Harmonia da Rede Minas, instituição que também agradecemos. A capa do episódio traz uma ilustração da artista de Diamantina, Elisa Grossi, a quem agradecemos a gentileza de nos honrar com sua arte. Dizem que o órgão é o rei dos instrumentos musicais. Que tal verem e ouvirem-no exercendo sua majestade em Diamantina?
Você ouviu mais um episódio do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas, realizado pelo projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.